Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.
Olá, sejam bem-vindos ao O Minho em Antena. Pedro Arezes é o novo diretor executivo do Consórcio de Escolas de Engenharia. O presidente da Unidade Orgânica da Universidade do Minho foi escolhido para suceder nos próximos 2 anos ao homólogo da FEUP, João Falcão e Cunha. Recordo que o consórcio é composto pelas academias do Minho, Porto, Aveiro, Coimbra, Lisboa e Nova de Lisboa. Para Pedro Arezes, este novo desafio é sinónimo de confiança na sua capacidade de gestão, mas também de sentido de responsabilidade. O agora diretor executivo explica qual o papel deste consórcio.
O consórcio é, desde logo, um agrupamento destas escolas para partilhar questões que sejam comuns e desafios que sejam comuns. O objetivo principal, de facto, é pensar na formação de engenharia em Portugal e dar-lhe um cunho, embora diferente em todas as escolas e com caráteres diferentes e com formações diferentes, mas ter pelo menos a base e a estrutura ser comum nestas escolas todas a partir de um consenso entre os vários membros. O que significa que não estamos isolados a pensar nos problemas, mas estamos a ter uma abordagem conjunta que é obviamente mais desejável e sobretudo na interação com parceiros exteriores destas escolas.
Nos próximos 2 anos, Pedro Arezes terá como objetivos terminar com sucesso os projetos de maior dimensão do consórcio, mais concretamente no âmbito do Centro Unesco Ciência LP, Portugal Defense e o curso online aberto em sistemas de informação e engenharia de software.
Podermos atribuir um conjunto de bolsas a candidatos dos PALOP, dos Países Africanos de Língua Portuguesa, e todos os anos temos 20 bolsas que queremos atribuir a esses candidatos em 2 áreas de engenharia diferentes. Um outro projeto é um projeto que temos com a Direção-Geral do Ensino Superior, em que pretendemos pensar o que será o futuro do ensino de engenharia em Portugal. Passando pelo digital, componentes práticas, tem componentes de empresa, tem componentes de projeto e até componentes transversais. Assinámos um protocolo muito recentemente com a IDD, Portugal Defense, e que pretende, obviamente, motivar o setor de negócios e de investigação ligado à área da defesa.
Pedro Arezes é o novo diretor executivo do Consórcio de Escolas de Engenharia. O presidente da Escola de Engenharia da Uminho coordena o grupo de ergonomia e fatores humanos do Centro Algoritmi e é também diretor do programa MIT Portugal.
O Minho em Antena.
O Enterro da Gata está de volta de 6 a 13 de maio ao Altice Fórum Braga. O anúncio foi feito pelo presidente da Associação Académica da Universidade do Minho, Duarte Lopes, este sábado, no decorrer da sessão de tomada de posse. O novo dirigente da AAU Minho diz que neste momento o fórum é o único espaço na cidade que oferece as condições necessárias para garantir a qualidade do evento.
O retorno daquilo que são as monumentais festas do Enterro da Gata, apontando desde já as datas, de 6 a 13 de maio, no Altice Fórum Braga, porque o Altice, deve nosso entender que, nesta fase, na cidade de Braga, é a única localização que oferece as condições necessárias para um evento com qualidade que tem que ter e que, ainda assim, consegue ser relativamente próximo tanto ao campus do Altar e, naturalmente, haverá sempre transportes para Guimarães. O modelo será relativamente semelhante. Haverá, no entanto, algumas otimizações. Gostávamos, por exemplo, também de introduzir a existência, por exemplo, de algumas diversões. Pelo exemplo, da Queima Coimbra, que tem uma roda gigante, ou da Queima das Chutas do Porto, que tem, por exemplo, carrinhos de choque e mesmo até ser capaz de acolher mais pessoas.
As barraquinhas de curso permanecem no interior do fórum. No entanto, alerta o presidente, vai haver animação em simultâneo no interior e exterior do recinto.
O que aconteceu em 2019 foi que aquilo que eram atuações que aconteciam cá fora eram transmitidas em direto para os ecrãs e para os sistemas de som daquilo que era o palco interior. Qual é o desafio das barraquinhas e de continuar a existir, que é? Sendo um espaço interior, se todas as barraquinhas optarem por fazer o que já foi feito em outros tempos, tornaria absolutamente impossível estar dentro do espaço, porque uma solução ideal seria a colocação das barracas no exterior do recinto, sabendo que isso não é possível por motivos de ruído e pela população que habita à volta do Altice Fórum Braga. A solução que nós encontramos para este ano é a realização de espetáculos e DJ-sets no palco interior, mesmo quando decorrem espetáculos, diga-se, principais no palco exterior.
Depois de 2 anos de paragem, o Enterro da Gata está de volta de 6 a 13 de maio. O evento vai decorrer no Altice Fórum Braga.
O Minho em Antena.
Braga vai ter uma escola Ciência Viva a partir do próximo ano letivo. O projeto educativo aprovado no âmbito do programa Impulso Jovens STEAM, inserido no Plano de Recuperação e Resiliência, ficará localizado no Centro de Ciência Viva, a funcionar em Gualtar. Em entrevista à RUM, João Vieira, diretor executivo do Centro Ciência Viva, revela a presença todas as semanas de um investigador da Escola de Ciências da UMINHO.
Primeiro, a ideia é envolver aqui um conjunto de estratégias diferenciadoras. Um modelo será um modelo, obviamente, diferente do modelo de aprendizagem que eles têm normalmente. Nesse modelo, queremos também incluir, por exemplo, a prática do inglês e introduzir o inglês também em algumas atividades. E é importante também salientar, neste contexto, que a parceria com a Escola de Ciências trará a essas atividades, ao espaço da Escola de Ciência Viva, todas as semanas, um cientista que irá conversar com os alunos e falar sobre a sua atividade, sobre aquilo que é um investigador, sobre o que é que fazem os investigadores e até sobre aquilo que é o seu trabalho no dia-a-dia.
A cidade bracarense vai ter uma escola Ciência Viva já no próximo ano letivo em Gualtar.
O Minho em Antena.
O CENTI é a única entidade portuguesa envolvida no projeto europeu Smarties 2, orçado em 8 milhões de euros e que tem como missão acelerar a digitalização das empresas. O trabalho termina no final deste ano, sendo que as 14 entidades parceiras pretendem criar uma Associação Europeia de Empresas de Investigação, de modo a partilhar o saber ao nível, por exemplo, da eletrónica flexível, com novas respostas tecnológicas e assim fomentar o crescimento dos negócios. José Silva, investigador responsável do projeto no CENTI, elenca os 3 objetivos do projeto.
O primeiro, facilitar então o acesso às empresas europeias à inovação digital, dar-lhes a conhecer as oportunidades existentes e as oportunidades que existem, por exemplo, para financiamento ou para treino. O segundo objetivo é então fornecer serviço a essas empresas inovadoras que tenham ideias, que precisem de ajuda para concretizar ou que estejam à procura de ideias em si, não tenham já uma ideia inicial. E o terceiro, o objetivo final deste projeto é preparar já a quarta fase deste plano a longo prazo, em que é a criação de uma associação europeia de empresas de investigação e com que depois forneçam esse serviço à indústria europeia também.
José Silva faz um balanço do Smarties 2.
Já tivemos 5 candidaturas abertas, em que já estávamos a financiar neste momento 42 projetos e já não está no previsto mais nenhum. Os últimos vários projetos das 3 primeiras fases já estão a terminar, são projetos de 9 a 12 meses. Estão agora até ao final deste ano, então temos que terminar todos eles e temos tido resultados positivos com os projetos. A outra parte do treino também no site do projeto em si podem encontrar já então o ecossistema, quando têm acesso a vários serviços e várias informações. E material de treino também.
O Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos Funcionais e Inteligentes, que resulta de uma parceria entre 3 universidades, Aveiro, Minho e Porto, e 3 entidades tecnológicas, nomeadamente o CITEV, o Centro Tecnológico das Indústrias do Couro e o CEIA, Centro para a Excelência e Inovação na Indústria Automóvel, é a única entidade portuguesa a integrar este projeto, orçado em 8 milhões de euros.
O Minho em Antena.
O rendimento básico incondicional não é um financiamento para ficar em casa. A afirmação é do professor de Filosofia Política e Moral do Departamento de Filosofia da UMINHO, Roberto Merril, que foi convidado da última quinta-feira do programa UMINHO IID. O RBI trata-se de um rendimento universal, individual e livre de obrigações. Uma ideia que está a ser aplicada através de projetos-piloto em países como a Finlândia, Canadá, Quénia e França e que em Portugal está a ser alvo de estudo na Academia Minhota. Roberto Merril explica aos microfones da Universitária em que consiste este rendimento básico incondicional.
É um rendimento que é distribuído a todos os cidadãos de um país. É básico, ou seja, não deve ser de uma quantia elevada, mas também não deve ser de uma quantia demasiado baixa, porque A ideia é que a pessoa que eu receba possa viver com dignidade. E é incondicional em três sentidos. O primeiro sentido de incondicional é que é universal, ou seja, não discrimina ninguém, e também é incondicional no sentido de ser individual. Um terceiro sentido é incondicional no sentido de ser livre de obrigações. Os rendimentos que nós temos para ajudar os menos favorecidos na sociedade são sempre condicionais, no sentido em que obrigam as pessoas que o recebem a fazer algo em troca.
O investigador distingue o rendimento básico incondicional do rendimento social de inserção.
O rendimento social de inserção é distribuído apenas àqueles que realmente precisam, e o rendimento básico incondicional é distribuído a todos. Mas esta diferença é uma distinção sem diferença, mais corretamente. Podemos distinguir, mas não há necessariamente uma diferença entre os dois, já que no fundo o rendimento básico incondicional tem de ser financiado, obviamente, e é preciso ir buscar o dinheiro a algures, e vai-se buscar o dinheiro onde ele está, ou seja, nos mais favorecidos. São eles que vão financiar ao final do ano, via os impostos, o rendimento incondicional para todos. Portanto, a diferença fundamental é mesmo o nível de obrigações.
Qual a viabilidade da implementação do rendimento básico incondicional? Foi o tema do O Minho e ID da passada quinta-feira, com Roberto Merril, professor de Filosofia Política e Moral do Departamento de Filosofia da UMinho. Uma conversa para ouvir em rumo.pt, na pasta podcast. E por hoje é tudo. O UMinho em Antena regressa na próxima terça-feira. Até lá.
UMinho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.